Podcast com essa tentativa de fazer música por cima do Oceano Atlântico. A gente só vai ouvir o resultado depois.
Explica essa história aí, Zuzá.
Não, esse é o podcast do Grupo Fritos. Núcleo Fritos é o que a gente chama agora, que é esse trabalho que Pedro Consorte, Ronaldo dos Santos e eu, Zuzá Gonçalves. É o nome que a gente dá a essa junção, essa colaboração que a gente tem feito. E aí o Pedro teve essa ideia da gente começar a fazer podcasts inicialmente mensais para compartilhar um pouco da nossa visão sobre música, fazer musical, visão de mundo, as conversas que a gente costuma ter no nosso dia a dia, nos nossos encontros, né, compartilhar um pouco dessas conversas que são sempre muito enriquecedoras.
E por que por cima do Oceano Atlântico?
Por cima do Oceano Atlântico? Porque o Pedro está em Atenas agora, Pedro?
Exatamente, uma diferença de 6 horas para frente. Então agora são 11h40 da noite e aí são
20 para 6.
Depois de uma fritura, né?
Depois de uma fritura livre muito especial, como sempre, uma galera...
O que é uma fritura livre mesmo?
Fritura livre é um encontro aberto que a gente promove num espaço público de São Paulo, normalmente na Praça Victor Tivita, em Pinheiros, e a gente se reúne lá para fazer música com quem chegar. Então, música improvisadamente, usando percussão corporal, voz, movimento... E hoje a gente teve um encontro, a gente faz um por mês, né? Então a gente teve um encontro de junho, um encontro que acontece já há 3 anos e meio. Todo mês a gente faz esse encontro. E hoje a gente teve mais uma edição e foi, como sempre, muito especial, assim, muito, muito bom.
Sim. Ainda reverberando um pouco essa vibração que sempre muito especial que acontece lá no, na fritura, né? E que foi um pouco também, acontece também no retiro, é um assunto sobre o qual a gente vai falar um pouco hoje também. Bom, de volta de uma fritura, já tínhamos combinado essa conversa. A gente é muito grato às várias sugestões de assuntos que a gente recebeu, né? Tem papo aqui para muito tempo. E muito grato também para essa comunidade de pessoas que tem feito música circular com a gente e se identificado com esse caminho, né? E é, na verdade, a base do trabalho são as pessoas, né?
Música circular, que é esse trabalho que a gente tem feito, que envolve, então, a percussão corporal, os cantos circulares, o movimento, a improvisação, e que pra gente ela tá embasada também em muitos princípios e valores e uma maneira de fazer que a gente vem descobrindo e vem experimentando tanto na fritura livre quanto nas nossas práticas em oficinas, quanto no retiro. E acho que a pergunta, assim, o que dispara um pouco essa nossa conversa tem a ver com isso, né? Que é o que a Marina Cristal, nossa amiga Marina, mandou aqui como sugestão para a gente enfocar na conversa. Que ela diz, que ela sugere que a gente converse então sobre os princípios e valores pessoais que levam vocês a optar por esta prática que eu vejo como algo tão belo e necessário. É isso, Pedro?
É, inclusive a Marina fez parte de um processo que a gente teve aí junto, né? Que foi o grupo de estudos, Grupo Fritos, que aconteceu toda semana durante, se não 10, quase 10 anos, né?
Uhum. Quase 10.
E a Marina também fez parte dessa viagem aí, né? Foi uma longa jornada com integrantes vindo e voltando, saindo, entrando e todo mundo contribuindo bastante também para entender esse tipo de prática. E inclusive nesses anos que a gente ficou pesquisando, a gente descobriu muita coisa que hoje em dia a gente usa, né, nas nossas práticas. Pelo menos eu tenho essa impressão, assim, de que durante os nossos estudos a gente foi descobrindo técnicas e jeitos de conduzir e também descobrindo valores, né? Foram muitas informações preciosas que hoje em dia influenciam muito no jeito que a gente usa para conduzir os nossos projetos, né? O que vocês acham?
Sem dúvida, né? Para mim, esse tempo que a gente compartilhou junto, especificamente nós três, né? Foi um momento de consolidar uma vivência, né? Consolidar uma experiência no corpo, nos nossos seres mesmo. Além dos caminhos e das técnicas, né? Uma certeza nesses caminhos e uma verdade nesses caminhos e nessas técnicas que só vem através da repetição, da regularidade, né? E a gente então se encontrava toda semana. Hoje eu vejo quão precioso é esse tipo de trabalho, esse tipo de grupo que se encontra toda semana para trabalhar sobre qualquer questão. E é uma coisa rara, né? Pessoas comprometidas com algo que se encontram semanalmente para investigar, para compartilhar, para pesquisar. E eu me lembro, Pedro, quando a gente deu uma oficina como parte do curso de Circle Songs do Bob McFerrin, né? E foi talvez a primeira oficina que de fato a gente deu junto, né? Apesar de fazer parte do grupo de estudos regularmente, a gente pela primeira vez, a gente estava um tempo sem estar junto, né? Porque você estava no Stomp e tal. E aí a gente se reencontrou lá, vamos dar uma oficina juntos e tal. Com a Anitta também estava com a gente. Mas foi muito legal como a conexão foi instantânea, né? Apesar de ser a primeira oficina, a conexão foi instantânea porque o jeito de pensar já era totalmente conectado. Porque os valores, o lugar onde a gente queria chegar já estava muito sedimentado através dessa experiência conjunta, né?
Uma experiência que também, só lembrando, né, começa também a partir dos estudos de percussão corporal, né, o grupo que nasceu lá com o Fernando Barba, dos Barbatux, e que daí a gente deu continuidade, e que também então tem muita essa influência, né, que vem do Barba, do Estênio Mendes, né, com as propostas de improvisação, e que a partir dali a gente pega ali um pouco o bastão e aí também segue com essas nossas experiências aí, né, com o Zuza trazendo também toda a questão vocal das experiências anteriores dele. E acho que sim, né, a prática que a gente tinha semanalmente lá com certeza trouxe esse jeito de fazer essa conexão, que aí eu não tava com vocês nessa oficina lá no Bob, mas já prevejo assim como é que aconteceu, né? E que também, pelo que vocês me falaram, lá reforçou muito isso, né? O quanto, pô, imagina assim, vocês estão lá no workshop do Bob, que é incrível, né? Um negócio fantástico tá lá, e de repente vocês dão uma oficina lá que também traz uma informação muito preciosa para as pessoas que estão lá. Que me parece que tem a ver justamente com isso, né? Para além da técnica, né? O que é que de valor está sustentando essa técnica, né? Pelo menos que vocês contaram um pouco dessa experiência de como foi lá e a maneira de fazer uma coisa muito especial, né?
Eu sinto que desde a primeira vez que eu fui para lá, né? Serviu muito para valorizar as coisas que a gente fazia aqui, sem dúvida, né? Acho que o Pedro também, né, indo lá pro Stomp e tal, a gente percebe o como é único, era único a nossa experiência, era única a nossa experiência no Fritos, né? Faz sentido isso, Pedro?
Faz bastante sentido. É, inclusive, viajar pelo mundo e ir para vários países. Agora eu tô viajando também, né? Continuo viajando e todo lugar que eu vou, eu tento procurar as pessoas que trabalham com esse tipo de técnica, com esse tipo de prática, com percussão corporal, com canto, com formas de fazer música que usem o corpo, né? Que tenha essa conexão com o movimento. E eu já vi bastante coisa, né? Bastante jeito de fazer música e muita coisa legal. E ao mesmo tempo vejo que o jeito que a gente tem de fazer música é um jeito bem especial, assim, que a gente foi encontrando, que foi inicialmente bastante influenciado pelo jeito do Barba e do Stênio. E depois também com a saída do Barba, né, a gente foi tocando os estudos e descobrindo as nossas próprias formas de tocar o barco e o nosso foco também, o que interessava pra gente. E essa nossa experiência que se consolidou assim como um lugar comum, ela é uma experiência muito valiosa, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse histórico de ter estudado junto e tem esse vocabulário, que é um vocabulário comum, a gente também tem as nossas habilidades que se complementam, né? E as nossas experiências que a gente vai tendo aí pelo mundo e tal, e que quando a gente se encontra, tem essa complementaridade, né?
Sem dúvida.
É que tem essa coisa aí, né? Do Pedro nas experiências das artes do corpo, né? Eu também depois trazendo um pouco essa coisa da pedagogia da cooperação, usa com Circle Songs, né? E toda a experiência como artista educador também. E nesses valores, né, que a gente fala para além da técnica, acho que vem muito esse lugar que a improvisação também ajudou a trazer, que é a questão da escuta mesmo, né? O quanto a gente está num lugar de improvisação, traz a gente para essa necessidade de escutar o outro, né?
Eu acho muito interessante o quanto todas essas nossas experiências, desde a pedagogia da cooperação até a percussão corporal e os cantos circulares e tudo, vem a partir dessa escuta, né? Vem a partir de uma presença, vem a partir da escuta. E a nossa, acho que o nosso valor é de que a vida, na verdade, a gente quer viver baseado nesse valor, né? Na escuta, na presença, né? E nessa sensibilidade para o coletivo, nessa escuta coletiva, né? Então, qual que é a música, qual que é o movimento, qual que é o diálogo, qual que é o jeito de viver que surge dessa escuta pro coletivo, né?
Tem essa ideia de que a gente, né, seja, dá para fazer essa relação entre fazer música e o viver mesmo, que é de que eu existo, né, na relação. Então, o que existe, na verdade, é a relação. O eu só existe pelo tu, né? Tem um filósofo lá, o Martin Buber, que fala isso, né? Eu, tu. Quer dizer, o eu só, né? Para o eu existir, tem que ter o tu, né? Tem que ter o outro, porque tem que ter a relação. É na relação que as coisas existem. E aí, num fazer musical, o tempo todo é isso que está em jogo, né? A relação.
Eu me lembro muito do encantamento que eu tive quando eu conheci esse universo, que agora o Ronaldo está super imerso nele, que é o do empreendedorismo, da pedagogia da cooperação, né? Através da pós-graduação que ele fez também, do Guerreiro Sem Armas, dessa experiência toda. Eu lembro do encantamento de ver que eles estavam fazendo a mesma coisa que a gente, assim, a sensação de similaridade total, só que através de um outro caminho. Aí eu percebi, nossa, não é só a música, então, que leva para esse tipo de conexão entre as pessoas, que é baseada nessa escuta, que é baseada nessa generosidade. Não é a sua música, qualquer coisa pode vir por esse caminho e levar para esse lugar, né?
O que você acha, Pedro?
Pedro?
Caiu ali.
Não, mas tudo bem. Porque a gente... Valendo.
Então, eu acho que essa descoberta de outras áreas que trabalham com práticas com valores parecidos é uma descoberta muito legal, porque a gente vai descobrindo pessoas que estão pensando parecido, né, numa mesma direção, e ao mesmo tempo esse tipo de descoberta deixa muito claro que o fazer musical ele não necessariamente tem esses valores, né? Tem vários jeitos de fazer música, assim como tem vários jeitos de outras atividades. Uhum. Então tem sim. Oi?
Não, deu uma cortada. Vários jeitos de fazer outras atividades.
Tem vários jeitos de fazer outras atividades. Inclusive, você quer que eu fale de novo? Como é que é?
Não, foi, deu pra entender.
Tá. Inclusive, eu acho que esse nome música circular é uma tentativa de nomear um jeito específico, né, que a gente tem usado para fazer música, até porque o percussão corporal ou música corporal não necessariamente menciona esses valores que a gente está tentando incluir no música circular, né?
Essa é uma questão super que está super fresca, né, na gente. Entender o que é música circular de fato, né? Na verdade, assim, eu acho que a gente pode até abrir que originalmente a ideia desse nome veio porque a gente queria fazer o retiro e a gente queria ser inclusivo. E a gente sentia que o termo música circular era mais inclusivo do que música corporal, porque mais pessoas iam... A gente sentia que música corporal podia afastar pessoas que não eram músicos ou que achassem que não teria coordenação motora. E também tinha a questão de tá ligado à voz, né? Então de não ficar só... Não remeter exclusivamente à percussão corporal. E a gente tem entendido cada vez mais, né, o que é isso, música circular. E até conversando com o Ronaldo, né, a gente tava falando sobre como... A percussão corporal, os cantos circulares, a pedagogia da cooperação, o movimento, né? São o trabalho corporal, são ferramentas da música circular, mas talvez o objetivo do trabalho seja essa conexão entre as pessoas, o diferencial seja os valores do círculo, né? Uma prática conectada aos valores do círculo. Faz sentido, Ronaldo?
Essa prática em que no círculo, né, a gente pode olhar para todo mundo como iguais, né? Então existe essa inclusividade, embora a gente esteja lá, né, liderando, coordenando, mas essa relação em que todo mundo ali, né, tem essa mesma importância, né? Porque a coisa também só acontece porque as pessoas estão lá, né? Então a gente facilita o processo, focaliza o processo, mas é do encontro que nasce a música e nasce todo o resto, assim, que é mais impalpável, né? E acho que esses valores, né? Valores de cooperação, os valores de inclusividade, os valores dessa horizontalidade, né? No sentido de todo mundo... É necessário e importante. Afetividade, amorosidade, o fazer junto, entender interdependência, inteligência coletiva. Esses valores todos estão presentes quando a gente está fazendo essa música. Que no final vem para esse lugar, assim, a integridade, né? Como cada um está presente no círculo, né? A presença, a mesma integridade. E que no final a gente... sente, né, isso como essa formação de comunidade. É aí que eu acho que tem também, remete a uma coisa ancestral, né, que é do círculo, ritual, as pessoas se reconhecendo como parte de um todo maior, né? Então cada um leva o seu melhor para o círculo e o círculo alimenta cada um nesse processo. Pelo menos é o que eu venho sentindo quando a gente, né, tá fazendo essas práticas, cada vez mais isso fica evidente assim também, o quanto é uma prática que conecta as pessoas e o quanto as pessoas, tanto quanto nós, anseiam por esse lugar, né? E aí que remete um pouco a essa ideia de ancestralidade. Eu acho que parece, pelo menos a imagem que eu faço é de que essas comunidades, né, mais ancestrais, elas se cuidavam mais do que a gente na vida moderna se cuida. E aí também tem essa tentativa, né, de junto com todas essas outras atividades que você falou, né, de outras áreas também, de resgatar isso e também de dar nossa contribuição para que a gente se perceba cada vez mais como uma comunidade que precisa de acolhimento, de cuidado.
Então, e aí eu queria até, eu me pergunto quando que, em que momento histórico em que nós, enquanto sociedade, dissociamos a música de tudo isso. Porque tudo isso que você falou, hoje pra gente, música é sinônimo de tudo isso. Né? Sinônimo do círculo, sinônimo da escuta, sinônimo da cooperação. Pra gente isso que é música. Mas a gente vive num mundo onde música não significa isso. Música é um termo que diz respeito só ao fazer sonoro, à manipulação do som. E essa prática me levou à consciência que, para mim, a música é muito mais do que o som. Ela vai muito além do som. A música é um fenômeno coletivo de vivência, de compartilhar. A música é uma prática humana, né? Antes de ser uma prática exclusivamente da organização do som, né? Uma prática social, uma prática cultural. E todos esses elementos a gente foi, na formatação do que é música, a gente foi deixando de lado, né? E eu acho que esse trabalho da música circular é um... Sim, eu compartilho essa sensação de uma reconexão, né, com algo.
Diz aí, Pedrox.
Tô pensando sobre tudo isso que vocês estão falando, né? E eu tô pensando sobre as pessoas que podem estar ouvindo a gente e não tem a mínima ideia do que a gente está falando. Então, alguém que não participou ainda de nenhuma prática de música circular, tal, deve estar pensando assim, tá, entendi mais ou menos os valores, mas na prática, o que que é?
Uhum. E o que que você mesmo diz a respeito, Pedro?
Bom, vou aproveitar, inclusive, o pedido da minha amiga Alice Gonçalves, que pediu para a gente tentar definir a música circular, né? Porque ela disse que tem um conceito novo e tal. E eu acho que tem vários jeitos de definir conceito. Um deles é o jeito chato de definir o conceito, que é definir isso é isso. E um outro jeito é um jeito mais aberto de definir um conceito, que assim, é isso tem a ver com isso. Até porque a gente ainda, acredito que a gente ainda esteja entendendo, tentando entender o que é a música circular, né? Pelo menos eu me pergunto ainda hoje em dia o que é. Então acho que tem mais a ver com esse tipo de situação definir a música circular dessa forma, assim, mais aberta, pensando que a música circular tem a ver com o fazer música em círculo, sim, com certeza, mas não necessariamente só em círculo, né? A gente também tem outras configurações espaciais que a gente explora. A música circular tem a ver com dinâmica de percussão corporal também. A música circular tem a ver com os cantos circulares, né? Os circle songs. A música circular tem a ver com jogos musicais e jogos também para as pessoas se conectarem umas com as outras, olharem nos olhos, prestarem atenção, copiarem, as pessoas criarem, trazerem as próprias ideias também musicais, cada um contribuir com a sua ideia, né? Construir coletivamente essa música do grupo, né? E acho que a música circular tem a ver com inclusão, como vocês estavam falando, da parte inclusiva, e isso na prática quer dizer que a gente tenta organizar um espaço que, mesmo que as pessoas tenham níveis bastante diferentes musicalmente, a gente tenta achar uma forma de abrir espaço para cada uma tocar dentro do seu próprio nível e trazer as suas próprias ideias musicais, né? Tem outros momentos que são mais momentos de imitação, mas eu acho que a gente tem um equilíbrio bem interessante, sim, entre fazer as pessoas criarem, a gente criar e dar para as pessoas copiarem, imitarem. E a música circular eu acho que tem a ver também com a improvisação. Inclusive, esses dias eu estava viajando e dando workshop na Espanha e tal, e aí olhei para o meu próprio workshop e pensei assim: nossa, não tem quase momentos de improvisação nesse workshop, né? E aí fiquei pensando assim: nossa, será que não é mais música circular porque não tem improvisação? E me senti traindo o movimento, assim, falei: nossa, tô fora da categoria de música circular. E ao mesmo tempo eu me senti improvisando de uma outra forma, porque o roteiro do workshop estava muito bem definido, mas a improvisação estava na postura com a qual eu estava encarando os jogos e os imprevistos que estavam acontecendo durante os jogos. Então, acho que tinha com essa parte, com essa parte da postura, né, que a gente está dentro da experiência. O que vocês acham?
Eu acho que o jogo o jogo traz um elemento, em geral, de improvisação, né? Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Para mim, eu encaro o jogo como, mesmo que não seja um jogo de criação de ideias musicais, ele está super conectado com a improvisação, no sentido que ele está trazendo a prontidão, a presença, a escuta, que vai alimentar esse improviso, né? Para mim, o que não seria improvisação seria você ter um workshop onde você ensina exclusivamente coisas já prontas, né? Então, ensinar repertório, ensinar levadas, pelo simples, simplesmente para as pessoas aprenderem e saberem fazê-las, né? Isso eu acho que isso não é música circular, eu acho. Se a gente ensina algo, é porque isso vai levar para alguma vivência que a gente vai. Se a gente ensina uma levada, a gente vai fazer uma vivência com ela e tal. E a gente inclui, na verdade, momentos de ensinar coisas. Mas acho que o cerne da prática é o jogo e a música criada na hora, né? E eu sinto. Eu entendo esse questionamento, concordo com o que você falou quando o fato da gente estar descobrindo o que é juntos, né? Mas e eu também já me vi em situações onde a improvisação não entrou tanto, ou em outro aspecto eu já me vi em situações onde a música não entrou tanto. E eu falei: uai, e será que é música circular então? Né? Por exemplo, processos baseados na palavra e na poesia e na musicalidade da voz falada dos poemas. E eu falo: ué, será que isso é música circular? Porque de fato quase não houve música, mas houve conexão profunda, escuta em alto nível, né?
É isso que a gente tem chamado de música circular, né? Que tem essas várias técnicas. Acho que também tem um lugar nas oficinas que a gente dá, que é também de passar a técnica, né? Então, é como se, né, sei lá, eu enxergo que nas nossas vivências, no nosso trabalho, a música circular eu vejo assim, né, é a música circular, mas tem hora que um workshop que eu dou vai ali de encontro a uma técnica que a gente usa dentro da música circular. Então, né, pode ser que eu vou por um caminho da técnica da percussão, né, aí é uma oficina de percussão corporal, mas que vai alimentar também uma prática da música circular, né? São técnicas que a gente lança a mão para poder fazer música dessa forma. E é isso, né? Você trouxe essa coisa da palavra também. A gente tem feito a música circular, acho que um dos lugares que a gente experimenta muito isso é na Fritura Livre, né? Que a gente vem fazendo aí há 3 anos e meio e sempre descobrindo coisas novas. E às vezes eu olho para a Fritura Livre, né? Que é esse encontro que a gente faz em São Paulo uma vez por mês. E, cara, tá acontecendo tanta coisa, assim. Pô, a gente teve encontros em que a poesia estava super forte, a gente criava um campo de textura e musical em que a poesia surgia. Havia momentos em que até surgiu uma canção que a gente já conhece, que estava colocada lá, mas não tinha sido programada, mas cabia lá e a gente trazia essa canção. Tem momentos em que a dança, o movimento fica muito presente, assim, né? Tá lá também, então... Tem muitos elementos, assim, né, que estão acontecendo. E esse espaço em que a gente... Que eu acho que é uma coisa que... Tem uma característica quando a gente tá fazendo, né... não necessariamente treinando a técnica, né, do que a gente executa ali, mas a gente está numa vivência mesmo do que a gente está chamando de música circular, que é uma coisa que a gente veio descobrindo, experimentando também, que é o fluxo, assim, né, o quanto a gente traz uma experiência que flui, né? Então a gente pega a experiência da Fritura Livre, por exemplo, a gente começa ali organizado em círculo, aquecendo. E a gente começa a fazer a atividade, a nossa prática, e a gente passou por dezenas de texturas, dezenas de músicas, surgiu poesia, surgiu movimento, são várias configurações, ora é um círculo só, ora são 4 círculos, ora é um círculo dentro do outro, ora é a gente andando e tal. E tudo isso é feito sem interrupção, né? A gente vai no fluxo, assim, é jogo conectado com jogo, e o que traz pra gente que tá ali também um pouco, né, nessa focalização, uma presença incrível, assim, né? E pra quem tá participando, não dá pra piscar muito o olho, assim, né? O tempo todo presente também. E acho que é essa presença aqui que traz também essa conexão que a gente tá falando. Então eu vejo essa ideia do fluxo, né, da conexão das coisas, dessa transformação, como algo fundamental no que a gente vem fazendo, assim. Acho que essa é uma característica que a gente foi fazendo, foi descobrindo, e tem um jeito, né, que a gente faz isso que acho que acaba trazendo muito dessa presença, assim. E é na presença que aí eu tô na presença encontrando a outra pessoa que tá na presença também. Então isso é muito potente, assim, né?
Eu sinto que o fluxo faz com que a gente aprofunde nesse estado, porque a gente fica nele por mais tempo, sem quebras, né? Nas quebras, normalmente, se a gente faz uma atividade, quebra e fala, é o espaço onde muitas vezes o racional analítico vai entrar, e a gente meio que foge desse espaço através da permanência no fluxo, permanência no som e na música, e aí de repente a gente, quando termina esse grande fluxo, a gente está num estado de presença já muito aprofundado e num estado de conexão muito forte, que muitas vezes a gente só percebe quando a gente para, né? A gente para e olha, e realmente é uma sensação única. E eu fico pensando, a opção pelo fluxo tem a ver com os valores da música circular. Enquanto outras práticas são mais blocos curtos, a gente escolher emendar uma coisa na outra para lá na frente sentir o resultado disso é um dos valores da música circular, que tem a ver com realmente a conexão, o estabelecimento da experiência como algo que realmente transforma e tem um efeito poderoso sobre a gente.
E isso aí é tão potente que desde o ano passado a gente começou com essa história de levar essa prática, né, assim como a Fritura Livre, para uma imersão, né, para um aprofundamento também, que acontece no que a gente está chamando de retiro de música circular, que a gente começou a fazer em janeiro de 2015, fez a primeira edição, fez a segunda edição em janeiro de 2016, e que duas edições assim, incríveis, né? Que a gente, a primeira edição a gente ficou 3 dias, a segunda a gente ficou 6 dias, né? Em, no meio da natureza, ali foi para um lugar próximo à natureza, reunindo quase 60 pessoas para a gente poder viver essa conexão nesse fluxo por 6 dias, assim, né?